o juiz é suposto fazer justiça. O problema, senhores, é que nós estamos todos de acordo sobre a premissa de partida, o juiz faz justiça, mas nós nunca nos interrogamos fundamentalmente sobre o que é que significa fazer justiça. Se a gente olha para a história da iconografia, a representação daquilo que é justiça, desde a época grega com Temis, até chegarmos às últimas representações, as Marianas francesas, as representações do Aden ou do Malaya egípcio, o que nós temos, se vocês olharem para a prata da independência, a antiga Macmahon, vocês têm lá a figura da Minerva no centro, uma estátua enorme, senhora grande, com uma espada a tentar cortar. Nós entendemos o direito, a justiça, como aquela que separa as águas, o trigo do joio, o bem do mal, que corta, que divide, que separa. Mas essa ideia da justiça como separadora de águas, ligada a todas as iconografias e representações, ela é continuada, mas ao mesmo tempo desmentida pela teorização histórica do que o direito é. Se eu pego em dois extremos, que todos conhecemos, a esquerda Aristóteles, e ao meu lado direito, no lugar oposto, John Rawls, para não falar de Tomás, de Kant, de toda uma série de teorizadores que tiveram que confrontar-se com uma definição de justiça, nós temos uma espécie de paradoxo. Para Aristóteles, justiça significa militar pela realização de bem comum. Eu sou justo, sou milito para a justiça, o juiz é chamado a julgar as minhas ações em função da realização ou não daquilo que é o bem da comunidade. Se eu pego John Rawls, que escreveu em 1971, quando a filosofia política tinha completamente desaparecido no marco das ciências sociais, ele reabilita a filosofia política. E John Rawls, nos princípios da justiça, fala de regras. Diz que é preciso que nos metamos de acordo sobre regras que têm que nortear o nosso viver em comum. Nós temos que concordar que essas regras são justas. E a partir do momento que nós concordamos sobre as regras, nós vamos julgar os comportamentos de uns e de outros em função das regras que, prealavelmente, todos concordaram. De um lado, justiça como substrato comunitário para julgar as ações do indivíduo. Do outro lado, o estabelecimento de regras como a base através do qual nós vamos poder julgar as mesmas ações dos indivíduos. Eu tenho, para mim, aqui é do severinismo e como tal não vale muito, eu tenho para mim que a justiça não tem nada a ver com aquilo que a iconografia nos ensinou. A justiça não é separar águas. A justiça não é julgar para poder fazer a distinção ou a diversificação entre o bem e o mal. Eu tenho uma definição da justiça que é muito minha. É que eu continuo a pensar que a justiça é uma mulher. Eu continuo a pensar que a justiça se reza no feminino. Mas, contrariamente às teorias tradicionais da justiça, que são favoráveis à separação, eu defendo a ideia da justiça como uma mulher costureira. O que é que faz uma costureira? A mulher costureira pega em fios dispersos, com muita tenacidade, com muita paciência, com muita abnegação, cose fio a fio para fazer com que uma camisola, um tecido social, comunidade, quer dizer, partilha com os outros, comunia, seja possível. Então, para mim, justiça não reside no ato de separar, mas no ato de juntar. Não reside no ato de condenar, mas no ato de trazer o condenado para um processo de reconciliação. O que a gente chama justiça restaurativa. Não reside no ato de separar o trigo e o joio, mas fazer com que uns e outros possam de novo militar a um convívio comum. Isto me parece, isto é a tese filosófica que eu defendo, que é o substrato primeiro daquilo que conota ou deve conotar a justiça. A questão é, como recusar tecidos sociais? Vocês sabem que a palavra logos, em grego, a palavra logos quer dizer juntar. Vem do verbo login. E só se junta o que está separado, o que está disperso. Como fazer com que a ação da justiça seja uma ação de logos? Seja pegar em fios dispersos aquilo que é separado para cozer e fazer um tecido comum. Como o trabalho da abnegação é possível para fazer com que aquilo que parece estar destinado a criar confusão e conflito no comum, no viver em comum, seja retransformado em alguma coisa que permite uma convivência social. Este é o grande desafio que estamos confrontados. Nós podemos ir aos tribunais, nós podemos ir às comunidades, nós podemos ter problemas, podemos ser obrigados a fazer sentenças, mas o espírito que se esconde por trás da sentença que fazemos não é a condenação de seja quem for, não é a separação de seja o que for, mas é retrazer aquilo que é disperso para fazer comunidade. Nós só separamos para criar condições para que o separado possa voltar ao espectro de unidade. Quando não fazemos isso, nós fazemos justiça traindo o espírito da justiça. E trair o espírito da justiça nunca pode ser fazer justiça. E como é que nós fazemos o processo de recusar, o processo de logo? Como é que nós fazemos o processo de mobilizar o disperso para fazer o único e o separado? Nós para isso fazemos regras. O que é que são as regras? Quando nós fazemos regras, o que é que estamos a fazer? Quando nós fazemos regras, não fazemos nada mais, nada menos, criar os pressupostos que fazem com que todos possamos ter o campo dos possíveis em termos de dever, e quando criamos proibições, não é para impelir ou impedir as liberdades de indivíduos, é para fazer com que aquele espaço dos possíveis que me é próprio não entre em choque com a possibilidade dos outros, sobretudo dos mais fracos. Só há direito justo, só há justiça quando o direito milita na defesa dos mais fracos. As regras são feitas para termos parâmetros que nos permitam espaço de liberdade que não seja exclusivo para nós, mas que permita aos outros também terem espaço de manobra, sobretudo aqueles que não têm condições de fazer. Mas como é que nós fazemos as regras? Aqui entra a relação entre a moral e o direito. Vocês, como se recordam, moral é como nós vivemos. Todas as comunidades têm regras de comportamento, têm práticas culturais, práticas sociais. É o que nós chamamos de moral. O direito só surge quando a moral não consegue exaurir a necessidade de convivência social a partir de princípios de virtude. Quando nós não temos virtude suficiente para vivermos sem termos regras impostas a nível do que chamamos de direito positivo, nós recorremos ao direito. Então o direito é já em si uma falha. É porque a moral não consegue trazer-nos uma convivência comum e civil que temos que recorrer a um artefato que chamamos de direito. Porém, para que o direito possa responder às prerrogativas morais sem romper com elas, ela tem que estar incinta, inscrita na maneira como as pessoas se autorrepresentam e representam a sua vida em comum. É neste sentido que eu dizia na minha introdução que um dos grandes problemas do direito moçambicano é que ela releva daquilo que vocês tecnicamente chamam a transferência jurídica. Nós vivemos de um direito que não é nosso, que não resulta da maneira como nós respondemos aos problemas. As constituições e as leis são respostas filosóficas, políticas e jurídicas que um grupo e uma sociedade se dão num determinado momento da sua história. Quando nós pegamos nisso e transferimos para outra latitude, longe de resolver problemas, nós criamos novos problemas. E, neste sentido, o nosso direito está em discrepância com a realidade social. Então, ele é fonte, muitas vezes, não de soluções, mas de problemas. Eu vou passar muito rapidamente a coisas mais práticas. Se a gente olha para a estrutura do espírito das leis, como existiu e existe em Moçambique, nós podemos constatar duas coisas, muito rapidamente. Ser breve. Sim, a diretora convida-me de novo.
Não, tem todo o tempo, fica à vontade.
O que é que nós fizemos? Nós, em 75, criamos uma Constituição. Se eu perguntasse, como filósofo, ou se me inspirasse de Montesquieu, e me interessasse menos das normas, das regras, e fosse à busca do espírito das leis, o que é que eu podia concluir? É que a Primeira República, proclamada por Samora Machel em 75, começa com um discurso, se todos conhecem, moçambicanas, moçambicanos, operários e camponeses, trabalhadores das plantações, da extração, conhecem todo esse discurso, não é? Lembra desse discurso? Esse discurso foi proclamado, foi pronunciado em primeiro lugar por Eduardo Mondlane em 62. Só que Eduardo Mondlane conclui o discurso dizendo: insurreição armada do povo moçambicano. Samora Machel termina o mesmo discurso dizendo: proclamação da independência total e completa de Moçambique. Então, o espírito desta República, a Primeira República, que na realidade nasce com a insurreição de 62, é um espírito libertário. O objetivo era a conquista da independência, que Machel chamou total e completa de Moçambique. O espírito da Segunda República nasce da guerra, do conflito interno, dos 16 anos que destruíram infraestruturas nacionais, destruíram as comunidades e mataram muita gente. O espírito da Segunda República era sairmos do espectro do conflito para remarmos em direção a um Moçambique de paz, sem violência. E nós escolhemos como instrumentos para chegarmos a esse objetivo a abertura democrática. Dissemos que legalizamos a Renamo e, por trás da Renamo, abrimos espaço para que novos partidos pudessem existir. Abrimos espaço para que organizações de sociedade civil pudessem existir. Criamos universidades privadas, da qual sou reitor de uma delas. Abrimos espaço para que as crenças das igrejas pudessem ter espaço de participação. Quer dizer, o espaço público deixou de ser prerrogativa exclusiva do partido que até então governava Moçambique e passou a ser espaço aberto para muitas outras pessoas, para muitos outros grupos, para muitas outras dinâmicas, para muitos outros valores. Mas por baixo desses muitos valores havia o valor paz, liberdade e, de consequência, democracia. O espírito da Segunda República é um espírito de paz e de reconhecimento. O que nós buscamos, quando a gente diz espírito, é o que estamos à procura. Tá bom? O que nós buscamos na Segunda República, contrariamente à Primeira, que era libertária, era paz, era reconciliação, e a democracia era um meio, eram as regras que nós pusemos para atingir o objetivo a que nos propusemos. Para chegarmos a esse objetivo, nós tínhamos dois procedimentos antitéticos. O primeiro era deconstrutivo. O segundo era construtivo, ou de invenção. O que era deconstrutivo? É que para nós conseguirmos criar democracia, tínhamos que desconstruir tudo aquilo que na Primeira República podia ser o contrário à democracia. Por exemplo, o enfeudamento do judiciário ao político. A promiscuidade entre poderes que relevam da soberania. Na Primeira República, isto ia de si mesmo. Estávamos num sistema monopartidário, em que quem fazia as leis a nível da política impunha-se ao Parlamento e subalternizava o direito. a segunda república para poder ser democrática e daquilo que vossa, na vossa linguagem, que não é minha, chamam o Estado de Direito, éramos supostos fazer a divisão de poderes. Não é simplesmente nominar poderes diferentes, distintos, mas prerrogativas da autonomia para que elas fossem capazes, no espírito de Montesquieu, no jogo de equilíbrios, fazer com que uns controlassem a ação de outros como condição para a democracia. Estou a ser claro, não é? Senhores, falhamos. A nossa República, apesar dos esforços que possa ter feito desde a assinatura dos acordos de paz e a Constituição da Segunda República, nós não conseguimos ou não estamos a conseguir? Ou ainda não conseguimos? Eu deixo os senhores utilizar gramática em português, é melhor do que eu. Eu deixo-vos as coisas. Não conseguimos, não estamos a conseguir, ainda não conseguimos, mas de facto a promiscuidade entre os poderes e a subalternidade de uns em relação aos outros continua presente. E este é um esforço que tem que ser feito, até para que a vossa ação, como poder autónomo e como garantes de uma justiça para todos, se possa fazer. Até para que o vosso trabalho, a respeitabilidade que vocês têm em relação às pessoas e das pessoas em relação a vocês, mas também aos princípios que regem o nosso dever em comum, possam ser garantidos. Agora, quando falo assim, já começa a ser de ver que são muito militantes a olhar para baixo, a olhar ao lado, não sei o quê. Mas eu estou habituado a isso, senhor, não há problema nenhum. O senhor tem que estar habituado. Mas não importa. Aqui ainda não conseguimos. Mas isto é uma batalha que temos que levar a cabo. Mas há um segundo elemento que aconteceu na passagem da Primeira à Segunda República. É que eu estava a vir agora. Eu não venho muitas vezes para Matosa. E muitas vezes confundo-me nas estradas. Eu estava a vir agora, depois da portagem, e cheguei ali para virar à direita. E ali o grande perigo, quando há rotundas, é a gente virar e, em vez de pegar a primeira saída, que é aquela que nos leva ao lugar onde queremos ir, pegarmos uma outra. E o que nós fizemos foi exatamente isso. Nós chegamos na curva, os acordos de paz e a Constituição da Segunda República diziam que tínhamos que ir para a paz, e para ir para a paz tínhamos que entrar pela democracia. E o que nós fizemos foi desviarmos na curva que se chamava individualismo e não entramos na curva que dizia democracia. Na rotunda em que nós estávamos, falhamos a saída. Nós não entramos na democracia. É por isso mesmo, todas aquelas prerrogativas democráticas que éramos supostos realizar foram ficando subalternizadas pela estrada que nós empreendemos, na estrada na qual entramos. E, senhores, as práticas que constatamos e que constituem o essencial do diálogo e debate que nós levamos a cabo têm a ver com o falhanço na saída, quando chegamos à rotunda. Estou a ser claro. Vocês podem depois enumerá-las. Vocês podem dizer, aquele roubou, aquele enganou, aquele fez não sei o quê. Tudo isto tem a ver com o falhanço na saída. É que nós não saímos em direção à democracia. Democracia significa que todos nos libertamos para podermos todos juntos governar aquilo que pertence a todos e a cada um de nós. No espírito moderno, quando a modernidade começou, a primeira coisa que se fez, século XV, XVI e XVII, foi libertar os indivíduos das religiões, de pertenças às famílias, de pertenças às raças. O objetivo era libertar os indivíduos para que indivíduos livres pudessem juntos meter, chamados contratos sociais, para juntos governar a cidade. O que nós fizemos, uma vez mais, estamos na rotunda, enganamos na saída e pegamos na estrada que nos leva em direção aos indivíduos, indivíduos que Maquiavel diria: os fins justificam os meios. Se o fim é a realização dos meus objetivos individuais, estou pronto a sacrificar tudo e todos para a realização dos meus objetivos. Matar, esfolar, enganar, tudo vale. A única coisa que conta é a realização daquilo que são os meus objetivos individuais. Senhores, justiça significa repuser o tecido social. Então, eu posso começar a concluir rapidamente, é que o que nós temos pela frente é fazer marcha atrás, voltar à rotunda e pegar na estrada justa que nos leva a viver em comum. Então a justiça é um recuar à rotunda e um recuser todos e tudo aquilo que nós somos para pegar na estrada justa do viver em comum. Então as punições de um e do outro, a cadeia de um e do outro, que seja na África do Sul, nos Estados Unidos ou em Moçambique, é um episódio, não é o essencial. Ninguém de nós pode fazer festa porque o outro está na cadeia. Ninguém de nós pode ficar contente com fazermos um WhatsApp. Aquele gajo está em preso, pá. Aquele gajo está no seu outro. Estamos a ser pequeninos. O único objetivo da justiça, o viver em comum, o logos, reunir aquilo que está disperso, é dizer que nós conduzimos numa estrada errada. Temos que recuar, senhores. Atenção, quando você entra numa estrada errada, nos países que têm outras estradas longas, de vez em quando você entra para voltar para trás, tem que ir até lá ao fundo, outra rotunda. E a tua gasolina é pequena, é pouca. E você hoje não tem Saddam Hussein no Iraque que nos davam gasolina gratuita. Quem vai dar a gasolina? Os americanos, os chineses, os franceses? O que é que vão pedir a troca? Então nós temos, nesta diversidade, voltar para a rotunda. E da rotunda, retomar a estrada, que é a estrada justa. Da democracia, o espírito da Segunda República, que é garante de paz, garante de não violência e garante da convivialidade de todos. Senhores, o que é que eu disse-vos? Estou cansado, já posso parar. O que é que eu disse? Permitam que eu conclua para ver se eu consigo resumir o que eu disse. O que é que eu disse-vos? Eu tentei dizer-vos que me parece que o essencial da justiça não sejam aplicação de regras, não seja punição ou punitividade, não seja remeter os carris do desviante nas telas através de prisões. Me parece que o essencial do espírito da justiça, se justiça significa recusar os tecidos sociais, é uma interrogação mais fundamental. O que fazer para o repristino quase aristotélico do bem comum como categoria essencial do nosso viver coletivo? Estou a falar português? O essencial é como recuar da estrada que tomamos, que claramente nos leva ao desfazamento do tecido social. Não sei se estou a perceber o que estou a dizer. Nós nunca tivemos um tecido social tão fragmentado e fragmentário como temos hoje. Nós nunca tivemos uma sociedade tão violenta, socialmente tão violenta como temos hoje. Nós nunca tivemos tanta animosidade nas pessoas como temos hoje. Nós nunca tivemos práticas contrastantes de uns contra os outros como temos hoje. Mas, sobretudo, não conseguimos realizar o espírito que nós mesmos decidimos. Paz, reconciliação e não violência como características de verem comum. Então, se justiça é recusar o tecido social, se a arte da justiça é esta mulher que com muita tenacidade, paciência e abnegação pega fios dispersos para cozer, para que uma moçambicanidade fraterna e solidária seja possível. A punição que as senhoras e os senhores podem fazer a um desviante social são uma mínima parte, mas sobretudo têm que ser subalternizadas a uma questão mais fundamental. Em que medida é que a minha ação como decidor participa na ação de recuser aquele tecido comum que é constituinte do nosso viver em comum, em outras palavras, da nossa moçambicanidade.